Segunda-feira, 29 de agosto, títulos do Jornal de Desporto, José Pedro Pinto.
Varandas e Hugo Viana têm de dar a cara e resguardar Rubén Amorim, que já é alvo dos adeptos do Sporting. Candidato derrotado nas últimas eleições, Nuno Sousa aborda crise leonina na Antena 1. Doloroso banho de humildade para o campeão nacional. Para escutar as críticas de Guilherme Aguiar após a pesada derrota diante do Rio Ave, vilacondenses estão a tentar fechar o regresso de Samaris a Portugal. Braga, líder isolado à espera do que faça o Benfica amanhã frente ao Paços de Ferreira, encarnados ativos a limpar a casa na última semana do mercado, e Yaremchuk já está na Bélgica para reforçar o clube hoje. Luís Castro manda recados após nova derrota do Botafogo, e ainda a seleção feminina, o basquetebol, a natação e o ténis.
Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto.
Abrimos com o apelo da oposição a Frederico Varandas. O presidente do Sporting e Hugo Viana têm de vir a público explicar a crise instalada em Alvalade com o pior arranque de época dos últimos anos e, acima de tudo, proteger o altamente contestado Rubén Amorim. Nuno Sousa, segundo candidato mais votado nas eleições deste ano, só ficou atrás de Varandas, coloca os pontos nos is na Antena 1.
Já deveria ter sido, mas agora mais que nunca é o momento de proteger o treinador. Então não sei se é Frederico Varandas, se é Hugo Viana. O que eu sei é que tem de haver uma estrutura de apoio ao treinador e de proteção ao treinador para que o treinador se concentre naquilo que são as suas funções. E por isso tem que haver uma reflexão também interna da estrutura, de ver se não estão neste momento a não proteger o suficientemente o treinador, pois estamos numa fase em que há jogos consecutivos, ainda vai aumentar esse número de jogos com a entrada na Liga dos Campeões, e portanto estamos a ir de conferência de imprensa em conferência de imprensa, onde na conferência de imprensa seguinte se está a tentar justificar aquilo que se disse na anterior e que depois não se veio a verificar, e de facto há aqui um momento em que a direção tem que aparecer para que Rubén Amorim seja libertado dessas questões.
Rubén Amorim sozinho contra um mar de críticas que se estendem sobretudo a Varandas e a Viana no entendimento de Nuno Sousa. Nesta altura os problemas estão identificados pelo treinador, agora há que racionalizar e tomar medidas concretas.
O diagnóstico já foi sobejamente feito até pelo próprio treinador. Agora o que é necessário para corrigir isso, aquela tal dita falta de planeamento, acho que já vamos um bocadinho tarde, e o fundamental é não tomar essas medidas precipitadas que muitas das vezes só vêm piorar, porque quando estamos pressionados tomamos más decisões, e acho que no fundo é isso que se pretende agora, é cabeça fria, se as coisas estão mal feitas é assumi-las e tentar dentro daquilo que é possível melhorar, mas lá está, sem tomar medidas que sejam mais prejudiciais do que benéficas. Todos nós nos lembramos do que é aquelas contratações, ou que foram aquelas contratações do último dia, que depois se revelam mais prejudiciais do que benéficas.
E justamente em matéria de mercado, o Sporting faz o negócio do ano com a venda de Mateus Nunes ao Wolverhampton e investe parte do lucro em Alexandropoulos, um jovem que precisará de tempo para se adaptar. Algo não bate certo na leitura de Nuno Sousa.
Tem que ser explicado o porquê dessa solução. Porque pode fazer sentido essa solução. Se a intenção for, por exemplo, que ele seja pronto só daqui a um ano. Mas isso tem que ser explicado. Tem que ser explicado pela estrutura para que os sportinguistas entendam e aceitem ou não essa explicação. Pode ser que faça todo o sentido. Agora precisam de explicar porque à primeira vista não parece fazer sentido.
Mas Nuno Sousa vai mais além nas críticas ao planeamento da temporada. Afinal, onde anda a propalada aposta na formação? O gestor dá exemplos concretos. Mateus Fernandes, Nazinho e Rodrigo Ribeiro foram para o banco frente aos Chaves.
Eles estarem a jogar na equipa B parece-me bem para terem ritmo competitivo e competição. Agora, aquilo que tem que ser também esclarecido é se estão no banco apenas para fazer número. E então aí ainda mais complicado é aquela frase de não ter havido um planeamento correto, ou se estão preparados para entrar. E se estiverem preparados para entrar na equipa principal, pois então que entrem. A nossa experiência enquanto sportingistas é que os jogadores da formação do Sporting, quando são chamados, não parecem ficar a dever muito em termos técnicos, em termos táticos, e muitas vezes são superiores, claramente, aos atletas que vêm de fora. Portanto, o que eles precisam, o que pode estar a faltar, é, de facto, dar a oportunidade e terem ritmo competitivo e experimentarem a competição.
Nuno Sousa, entrevistado por José Carlos Lopes. Estamos na última semana do mercado de verão. A janela fecha na quinta-feira. Os Leões não se deverão mostrar muito mais ativos depois da apresentação de Sotiris Alexandropoulos, apontada para o dia de hoje. O médio grego de 20 anos, ex-Panathinaikos, está desde sábado em Lisboa. Custa 4 milhões e meio de euros. De saída, já confirmado nos italianos do Ascoli, Pedro Mendes, o avançado que esteve a um passo do Rio Ave, segue para a Série B transalpina, assinou até 2025. Um banho de humildade doloroso para fazer o campeão Futebol Clube do Porto descer à terra. Foi com este pensamento que Guilherme Aguiar, ex-dirigente dos Dragões, acordou no dia seguinte, apesar da derrota por 3-1 diante do Rio Ave.
Doloroso. Fundamentalmente, o resultado fica a dever-se exclusivamente à postura que o Futebol Clube do Porto assumiu na primeira meia hora do jogo, ou então até melhor, na primeira parte do jogo. Por isso, aqui há que tirar uma lição, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Sérgio Conceição irá massacrar, passo o termo, a cabeça dos jogadores com esta situação. O Porto não pode entrar, aliás, esta já era, e o Sérgio Conceição na televisão da jornada disse que não queria que acontecesse aquilo que aconteceu em Vizela. O Futebol Clube do Porto só pode queixar-se de si mesmo, não pode haver o baixar de braços porque dá mau resultado.
Portanto, depois de Vizela, agora correu mal. Guilherme Aguiar, na Antena 1, espera que os jogadores percebam que jogar com o Rio Ave tem de ser o mesmo que defrontar, por exemplo, o Atlético de Madrid no arranque da Champions.
Não sei se foi bom até que tenha acontecido isto, que isto possa ser uma lição para os jogadores do Futebol Clube do Porto, porque o Porto habituou-se, como o ano passado se viu, a ganhar praticamente até ao final da época, e isso foi bom, foi excelente, mas isso se calhar também criará nos jogadores um certo facilitismo, que às vezes é normal. Se fosse o jogo contra o Atlético de Madrid, naturalmente que os jogadores do Porto não entravam com aquela vontade com que entraram ontem contra o Rio Ave. É uma boa lição de humildade que os jogadores devem aprender e pôr em prática.
Mais do que pela própria derrota, Sérgio Conceição está a ser bombardeado por adeptos que olham para o banco e veem a render, sem juros, os 20 milhões de David Carmo. Guilherme Aguiar diz que é um não assunto e explica porquê.
20 milhões no banco e o Marcano, cujo lugar o David Carmo, no dizer dos adeptos, agora que o Porto perdeu. Mas quando o Porto ganhou em Vizela e quando o Marcano marcou dois golos decisivos, já não disseram que o David Carmo custou 20 milhões. Eu até também fiquei furioso com as situações. É evidente que os golos são consentidos pela defesa e pelo meio-campo e pelo ataque. E digamos que o único que, coitado, que se viu confrontado com a realidade foi o guarda-redes, para ter que sofrer com três golos.
Ora, se o problema não está somente na defesa, o foco do mercado azul e branco tem de ser um substituto à altura do vazio deixado pela saída de Vitinha.
Para mim deixou como tem deixado. O Sérgio Conceição tem razão. Quando pede um médio volante, o chamado médio box-to-box, é bem visível a falta que o Vitinha faz, não porque seja um jogador que é um fantástico jogador, mas não é insubstituível, mas fundamentalmente pelo ritmo que ele impunha. E ontem sentiu-se, pese embora a boa vontade de Otávio e boa vontade e a permanente vontade de Otávio, mas falta um médio que faça movimentar a equipa, como ano passado o Vitinha foi exímio jogador e cumpridor dessa estratégia.
O conselho de Guilherme Aguiar, isto numa altura em que aos campeões nacionais está a ser apontado o brasileiro Artur Melo das Juventus, o médio de 26 anos pode chegar ao Dragão a título de empréstimo. Para os lados de Vila do Conde, a noite foi de festa e as próximas horas preparam-se para trazer um reforço de peso para a equipa de Luís Freire. Samaris pode voltar a Portugal pela porta do Rio Ave. Os vilacondenses tentam fechar negociações com o médio grego ex-Benfica, confirmou a Antena 1 depois da notícia avançada pelo Diário Desportivo Record. O Benfica pode ser líder isolado do campeonato se vencer amanhã o Paços de Ferreira no acerto de calendário relativo à jornada 3. Às 12h45, daqui a pouquíssimos minutos, fala em conferência de imprensa César Peixoto, antes da viagem dos Castores para Lisboa, Paços que ainda não somou qualquer ponto no campeonato. À 1 da tarde, Roger Schmidt estará no Seixal para lançar o encontro, para o qual já recupera para Otamendi de regresso após cumprir um jogo de castigo. A partida é amanhã às 8:15 na Luz, arbitragem de Artur Soares Dias, relato de Paulo Sérgio na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Águias que no mercado arrumam a casa. Yaremchuk já está na Bélgica. O avançado ucraniano vai reforçar o Clube Bruges, adversário do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. O Benfica receberá 16 milhões de euros no imediato, mais 3 por variáveis e fica ainda com 10% do passe. De regresso à Alemanha estará Julian Weigl, deve rumar ao Borussia Mönchengladbach a título definitivo. Em sentido contrário, em matéria de entradas, o Benfica ainda aponta ao japonês Kamada do Eintracht de Frankfurt. Ora, para já quem lidera a Primeira Liga é o Super Braga, primeiro classificado e melhor ataque com 17 golos apontados, 6 dos quais ontem sem resposta frente ao Arouca. Agora é ver onde chega a equipa, assinala o treinador Artur Jorge.
Vamos ver aquilo que o futuro nos reserva e até onde somos capazes de chegar, sempre com a mesma determinação de que para chegar ao topo temos que dar passos muito seguros, muito determinados, plenos de confiança, e isso a equipa tem tido até este momento.
Braga, 10 pontos, sentado na liderança e à espera do que faça o Benfica amanhã no acerto de calendário frente ao Passos. De ontem vem ainda a primeira vitória do Famalicão no campeonato, 1-0 diante do Santa Clara. Para hoje, dois jogos no encerramento da jornada 4, às 7 da tarde, Vitória Casa Pia. Em caso de triunfo, os vimaranenses, comandados por Moreno, alcançam o segundo lugar.
Vamos ter pela frente um adversário difícil também, um adversário que bem motivado, porque vem de uma vitória. E o segredo parece-me que é muito equilíbrio para nós.
O Casa Pia começou bem a época e o ADN da equipa é para manter, assegura Filipe Martins.
É demonstrar mais uma vez, juntamente com os meus jogadores, que estamos a construir uma identidade muito bem definida e que não vai ser alterada, quer joguemos fora, em casa.
Vitória Casa Pia para acompanhar com informações de Carlos Rui Abreu. Finalmente, às 9:15 da noite, Vizela-Gil Vicente. Um teste à tranquilidade das duas equipas. Antevê o técnico dos vizelenses, Álvaro Pacheco.
Jogando aqui em nossa casa, junto dos nossos adeptos, temos que perceber que o jogo vai ter que ter pequenas nuances, porque sem dúvida nenhuma vamos ter que saber sofrer e vamos ter que saber principalmente saber sair desses momentos.
E depois da saída de cena da Europa, regressa ao campeonato o Gil Vicente de Ivo Vieira.
Um jogo difícil pela natureza do próprio adversário, que é uma equipa intensa, uma equipa de luta, uma equipa de garra e que também joga bem. Acima de tudo, abordar e levar uma estratégia bem definida.
Vizela Gil para seguir aqui na rádio com Paulo Vidal. Na segunda liga, hoje igualmente o fecho da quarta ronda, 6 da tarde, Mafra-Farense. No Brasileirão, o Botafogo perdeu o derby carioca com o Flamengo, derrota por 1-0 que deixa o Fogão no 14º lugar. O objetivo de Luís Castro é cimentar o presente para depois olhar rumo a um futuro risonho, mas fica também um recado aos críticos.
Eu tinha outras opções, eu poderia continuar onde estava, poderia mudar de clube onde estava, poderia colocar-me aqui no Brasil noutros clubes, noutros clubes, e eu optei pelo Botafogo. Eu sei, mas eu acredito naquilo que é o projeto do Botafogo. Eu acredito que o Botafogo tem um caminho difícil pela frente, mas daqui a 2-3 anos está num patamar elevadíssimo para poder competir por Libertadores, para poder competir pelo G4. Eu acredito nisto.
Já o Cuiabá de António Oliveira empatou sem golos na recepção ao Santos e caiu para a zona de descida à Série B, mas a crença do técnico português é inabalável.
Eu não quero saber se estou na zona, ou de rebaixamento, ou deixar de estar. Eu no final vou olhar para a tabela e vou ver em que lugar é que nós ficamos. Sei é que tenho um objetivo claro com os meus jogadores. Ficamos na primeira parte da tabela. É um objetivo que está muito ao alcance.
Hoje em Espanha, a atenção do Futebol Clube do Porto, o Atlético de Madrid joga em Valência no fecho da jornada 3 da La Liga. Colchoneros que recebem os Dragões na próxima semana para o arranque da Liga dos Campeões. Ainda em Espanha, Aubameyang, avançado do Barcelona, foi alvo de um violento assalto na sua residência na última madrugada. O jornal espanhol El País avançou esta manhã que o avançado gabonês foi agredido por 4 assaltantes encapuzados e armados. O caso está entregue à polícia espanhola. Já arrancou o estágio da Seleção Nacional Feminina para os dois últimos e decisivos compromissos rumo ao Mundial. Portugal vai à Sérvia na sexta-feira e recebe a Turquia no dia 6. A 2 pontos das Sérvias, na disputa pelo play-off de apuramento, o selecionador Francisco Neto acredita que é possível vencer.
A Sérvia é uma equipa que, para quem acompanha o futebol feminino há algum tempo, é uma seleção que tem vindo crescer imenso. Tem a maioria das suas jogadoras a jogar em campeonatos fora da Sérvia, por isso é uma equipa muito competitiva, com 11 inicial, com muitos valores individuais. Acredito que nós, se estivermos ao nível daquilo que temos vindo estar a fazer, vamos conseguir conquistar os 3 pontos da Sérvia.
Francisco Neto, entrevistado ontem na tarde esportiva da Antena 1 por Paulo Sérgio, olha para a importância de marcar presença no Mundial da Austrália.
Portugal esteve num campeonato do mundo e sem dúvida nenhuma será marcante, porque é uma aposta clara da FIFA, a grande organização de um campeonato do mundo, e nós queremos estar, e se queremos ser melhores, temos de estar entre os melhores, e tudo iremos fazer para poder dar mais uma experiência internacional às nossas jogadoras e fazer aquele trajeto que nós queremos, que é sermos consistentes, muito consistentes nas presenças nas fases finais.
Francisco Neto, na Antena 1. Seleção de basquetebol, líder do grupo de apuramento para o Europeu de 2025. Isto após a vitória da equipa das Quinas sobre Chipre, 102-69, para contentamento do selecionador Mário Gomes.
Nós, neste momento, somos mais fortes que Chipre. E a chave do jogo teve na seriedade e no respeito com que encaramos o jogo. Respeito por eles, respeito por nós. Jogámos intensos, jogámos coletivos e o resultado é consequência disso.
Resultado gordo em Odivelas, com casa cheia e ainda com Nemia Esqueta, que entusiasmou o público, mas com o selecionador nacional a descartar quase em definitivo o regresso do poste dos Sacramento Kings nos próximos tempos.
Quem nos dera a nós que o pavilhão tivesse 10 mil lugares e tivessem cá 10 mil pessoas. Vieram cá, nós sabemos, também para ver o Nemia e para ver o Travante, mas espero que também tenham vindo para ver a seleção nacional, porque este homem em novembro e em fevereiro não vai estar cá.
Agora, a palavra final será a dos Kings, diz o próprio Nemias.
É uma questão de haver possibilidade, tanto de horários e os Kings deixarem-me vir aos jogos a partir daí. É algo que eu estou sempre disposto a fazer parte do grupo, deste grupo que foi muito bom para mim e fez-me sentir como se estivesse aqui há muitos anos.
Previsivelmente, sem Nemias, Portugal volta a jogar em novembro frente a Bulgária, Chipre e Roménia. Na natação, depois das 3 medalhas conquistadas nos Europeus de Roma, este é um dos melhores momentos da história da natação portuguesa. Angélica André, um dos destaques no último Campeonato da Europa, assinala na Antena 1 a mudança de chip de todos.
Tem havido investimento, mas acho que também nós estamos a querer ambicionar e estamos a querer pensar que não somos só Portugal não conquista medalhas. Portugal também conquista, também é igual aos outros. Acho que fomos nós também que nós chegamos lá e nós dizemos assim, nós também somos capazes, nós também queremos, temos que lutar por isso.
Seguem-se mundiais para Angélica André e dentro de 2 anos, os Jogos Olímpicos de Paris.
É para chegar lá e fazer... Primeiro é qualificar-me, né? Mas sim, depois é chegar lá e fazer a melhor classificação de sempre.
Angélica André na tarde desportiva. Fechamos com ténis para assinalar a estreia absoluta de Nuno Borges no US Open em Flushing Meadows. No último Grand Slam do ano, o português defronta o anfitrião Ben Shelton na primeira ronda a partir das 6 da tarde de hoje. O número 1 nacional, João Sousa, joga amanhã frente ao também norte-americano Mackenzie McDonald.
Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto, a informação desportiva também em noticias.rtp.pt.